Essa é nossa aula de IA 889, Sistemas de Cognição Artificial. Vocês devem estar percebendo que eu estou gravando aqui as aulas. A minha ideia é estar gravando o áudio de todas as aulas e disponibilizando depois lá no website, né? Então, se algum de vocês, por exemplo, tiverem que faltar por algum motivo em alguma aula, vocês têm como estar acompanhando essas aulas depois, pegando o áudio no website e acompanhando as transparências que eu vou disponibilizar lá na aula também, tá? Na página do curso. Tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Ricardo Gudwin, né? O meu e-mail é gudwin@dcaf.unicamp.br. Vocês podem estar usando esse e-mail para entrar em contato comigo a qualquer instante. Se vocês quiserem marcar um horário comigo, vocês podem também estar... tem as instruções no meu website, eu vou mostrar daqui a pouquinho o endereço dele, onde vocês podem estar acessando a minha agenda online e estar marcando um horário para falar comigo. Tá? Tem as instruções direitinhas lá na minha página. Né? Eu fico na sala 307A, no terceiro piso aqui da Engenharia Elétrica. O meu telefone, se alguém precisar falar comigo, né, 3521-3819. Se tiver dentro aqui da Unicamp, é só colocar 13819, é o ramal interno para poder estar acessando a minha sala. Tá? O nosso curso, nós vamos ter uma homepage onde a gente está disponibilizando para vocês uma série de informações. Né? Se vocês acessarem essa homepage agora, vocês vão ter lá uma previsão de todas as aulas do curso, né, incluindo os dias que vão ser feriados, as datas das provas, né, já está tudo previamente definido lá no nosso curso. Nesse site, vocês vão encontrar também vários links para material bibliográfico que a gente vai estar utilizando como referência durante o curso também. Tá? Então, é um ponto de referência que vocês têm que anotar, né? Todas as outras informações, a partir desse link aqui, vocês conseguem estar obtendo uma cópia. Tá? Eu vou estar disponibilizando as cópias das transparências, como eu falei, do áudio das aulas, né? Quando não houver problema, já aconteceu de começar a gravar, no meio da aula acaba a bateria do microfone, ele para de gravar e a gente perde a aula. Então não contem com isso com toda certeza, mas... eventualmente vocês podem ter esse áudio disponível lá no site do curso. Tá? Antes da gente entrar aqui nos detalhes mais sensíveis aí para vocês, eu queria só perguntar para vocês, quem aqui tem alguma ideia do que nós vamos falar aqui ao longo do curso? Ninguém tem a menor ideia do que nós vamos estar falando? O que é um sistema de cognição artificial? Né? Por que vocês estão aqui? Essa que é a pergunta. Estão todos na sala errada, é isso? Não? Vocês têm ideia do que seja cognição artificial? Vamos começar. O que é cognição? O que vocês entendem como sendo cognição? Por que nós estamos estudando cognição artificial aqui na engenharia elétrica? Qual que é o interesse por trás disso? Vocês ainda estão tímidos ainda. Daqui a pouquinho a gente começa a conversar melhor. Vamos então falar das coisas duras, né, do curso. Tá? Nós vamos ter duas provas, né, prova P1 e P2, que já estão marcadas. A primeira agora em final de abril, se não me engano, e a outra é mais lá para o final do curso. Nessa página da homepage, vocês vão encontrar direitinho quais são as datas das provas. Já agendem o calendário de vocês. Por favor, não viajem nesses dias das provas. Tá? Sempre aparece aquela pessoa: professor, tive que viajar, posso ter uma prova substitutiva? Prova substitutiva é um pouco complicado. Tá? Então, vamos tentar não faltar nas provas. Além das duas provas, nós vamos ter uma monografia com apresentação oral. Tá? Então, a ideia... é que mais para frente, aí, ao longo do curso, nós vamos ter uma aula específica sobre a monografia, onde eu vou estar falando sobre o que é a monografia, como que deve ser essa monografia, quais são os tópicos de interesse que vocês podem estar utilizando para a monografia. E vocês vão, então, preparar uma monografia, vai ser na forma de um artigo, como se fosse um artigo científico, né? 6 páginas, 2 colunas, tá certo? Como se fosse realmente um artigo científico na área, no tópico do curso, tá? E vocês vão fazer uma apresentação oral desse artigo. Nós vamos estar reservando as últimas 5 aulas do curso para a gente fazer essas apresentações orais. Então, eu vou estar distribuindo, né, cada um de vocês, e vocês vão ter lá um tempo para fazer a apresentação. O tempo vai depender de quantas pessoas sobrarem até lá, tá certo? Vou pegar o número de pessoas que tiverem ainda matriculadas no curso até a época da apresentação, eu vou dividir essas 5 aulas e vou dar um tempo. Vai ser 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, dependendo do número de pessoas que tiver para apresentar. Tá ok? A nota dessa monografia, ela vai ser um pouquinho diferente das outras notas. Não vai ser uma nota de 0 a 10. Vai ser uma nota de menos 2 a 2. Né? Aonde menos 2 é insatisfatório. Tá certo? Significa o seguinte, o cara nem apareceu para apresentar a monografia. Tá? Então, ele vai ficar com menos 2. Ok? A grande maioria de vocês vai tirar 0. Né? Onde 0 não é uma nota ruim, tá certo? Né? 0 é satisfatório. Significa o quê? A monografia foi apresentada dentro das expectativas. Eu tinha uma expectativa para vocês estarem apresentando a monografia e vocês, então, apresentaram e cumpriram as exigências satisfatórias da apresentação da monografia. Para aquelas monografias que me surpreenderem, que eu disser, não, realmente está extraordinário, né, eu vou dar uma nota 2. Né, superou todas as minhas expectativas. Vocês realmente conseguiram me deixar surpreso. Tá certo? Aí ganha a nota 2. E a nota de vocês vai oscilar entre menos 2 e 2. Tá certo? Como historicamente eu tenho o costume de fazer esse tipo de apresentação com monografia, eu já falo para vocês, a grande maioria de vocês vai ficar aqui com 0. Né? Fez uma coisinha um pouquinho mais diferente, ganha meio. Tá certo? Realmente outstanding, aí vai ser 2. Tá? Dificilmente cai aqui pro menos 2. Né? Só ganha menos 2 quem não vier apresentar a monografia. Tá certo? Aí ganha menos 2. Tá? Lembrando que essa nota é uma nota que inclui tanto a apresentação quanto o texto, né? A apresentação do trabalho escrito. Okay? Aí veja que interessante, né? A nota final ela vai ser a média das notas das provas mais a nota da monografia. Tá? Ou seja, se a monografia de vocês for satisfatória, ela não altera em nada a média das provas. Ela simplesmente é uma condição necessária para vocês poderem estar concluindo o curso. Tá? Se vocês não entregarem monografia, você já sabe, vão tirar menos 2, vai cair menos 2 a nota da média das provas. Ok? E aí, né, eu vou estar classificando as notas A, B, C, D de acordo com esse critério aqui. Né? De 8 a 10 é A, de 6,5 a 8 é B, de 5 até 6,5 é C e abaixo de 5 é D. Tá certo? Então, seriam a maneira, o critério de avaliação que eu vou estar usando aí ao longo do curso. Tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês listas de exercícios. Tá? Para cada um dos capítulos, para cada um das aulas que a gente tiver, nós vamos ter ali uma lista de exercícios que nós vamos estar disponibilizando para vocês. Tá? Tem grande chance das questões da prova serem muito parecidas ou até as mesmas da lista de exercícios. Então, a melhor maneira de vocês estarem estudando é fazendo a lista de exercícios. A lista de exercícios não é obrigatória, vocês não precisam me entregar uma resposta com as listas. Mas ela serve de roteiro para vocês estarem estudando o conteúdo. Tá? Principalmente porque o conteúdo desse curso, nós vamos estar, daqui a pouco eu vou estar falando para vocês da bibliografia, mas nós não temos um livro-texto. A maior parte do conteúdo ela é extraída de artigos que a gente está tirando da literatura. Muitos artigos. Tá? Então, a gente espera que vocês façam um grande número de leituras ao longo do semestre e não temos um livro para seguir. Portanto, realmente é vocês fazendo as listas de exercício que vocês vão estar podendo verificar se vocês estão acompanhando bem ou não o conteúdo da matéria. Tá certo? Em princípio, a ideia desse curso é ele ser um curso introdutório na área de ciências cognitivas e na área de sistemas de cognição artificial. Então, nós vamos ter que passar esse conteúdo para vocês. Algumas das coisas que nós vamos estar comentando, vocês vão achar estranho, porque vocês vão falar assim, poxa, mas eu estou aqui numa escola de engenharia, estou estudando filosofia da mente, estou estudando psicologia, estou estudando linguística, né? Como é que é isso? Nós vamos ter que estar molhando um pouco o nosso pé nessas outras coisas, tá certo? Porque são informações necessárias para que a gente possa, mais ao final do curso, a gente estar falando efetivamente de cognição artificial. Primeiro, nós precisamos entender o que é cognição, o que é esse fenômeno de cognição, quais são os principais problemas, quais são as principais teorias que existem por trás para tentar explicar o processo cognitivo. Aí sim é que nós vamos poder estar mostrando como isso pode ser reproduzido em sistemas computacionais. Tá? Então, não estranhe no começo do curso, né? Talvez as 7, 8 primeiras aulas, vocês vão ver que, vão ser aulas bastante diferentes daquelas que vocês estão acostumados a ter normalmente num curso de engenharia. Tá? Dali para frente, a gente vai ter aulas um pouco mais no sentido tradicional. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse critério aqui de avaliação? Tá tranquilo, né? Não tem... É meio canônico, né? Não tem muita variação. Bom, então, como eu estava comentando com vocês, né, a gente vai começar o curso fazendo uma introdução às ciências cognitivas, né? Vamos falar um pouquinho dos aspectos históricos, não porque a história é particularmente necessária, mas porque a gente entender um pouco do aspecto histórico, de como que o estudo da cognição ele se deu aí ao longo do tempo, nos ajuda a compreender quais são as teorias e quais são as linhas de pensamento que existem hoje com relação às ciências cognitivas. Por isso que a gente vai estar olhando esses aspectos históricos. Tá? Eu já vou adiantar para vocês que as ciências cognitivas, né, ou a gente tem pessoas que falam ciência cognitiva, tem outras pessoas que falam ciências cognitivas. Por quê? Porque, na verdade, essa área de pesquisa, ela é uma área eminentemente multidisciplinar. A gente não pode olhar somente para uma área do conhecimento e tentar entender ciências cognitivas somente do ponto de vista daquela área. A gente tem que ter esse espectro amplo para poder compreender realmente o que é ciência cognitiva. Então, nós vamos ter que pisar, como eu falei com vocês, né, nesse terreno um pouco pantanoso, né, da filosofia, da psicologia, da inteligência artificial, que é mais próxima da gente aqui na engenharia, da linguística, da antropologia e das neurociências. Tá? E nós vamos ver que nas primeiras aulas que a gente vai estar dando aqui do curso, nós vamos começar a fazer uma pequena incursão em cada um desses tópicos. Nós vamos olhar lá para a filosofia, particularmente uma área da filosofia chamada filosofia da mente, né, que tenta explicar os mecanismos que envolvem o processamento mental, como a mente funciona. Né. Vamos tentar olhar um pouquinho para essa área de filosofia da mente. Vamos olhar um pouquinho para a área de psicologia. Por que psicologia? Porque a psicologia é uma outra área que tenta compreender como que a mente funciona. Né. A inteligência artificial, vou estar passando rapidamente aí para vocês terem uma ideia de quais são os principais elementos que ligam a inteligência artificial à fronteira da cognição. A linguística, né, que é o processo que nós temos de compreender o estudo, né, que a gente tem em cima dos processos de fala, de linguagem, tá certo? A antropologia. Por quê? Porque o ser humano ele é um ser que vive numa sociedade e, ao viver em uma sociedade, ele tem uma série de protocolos que envolvem a interação do indivíduo com outros indivíduos, e isso pode ser importante para a gente no estudo das ciências cognitivas. E da neurociência, mais ou menos de maneira óbvia, né? Porque sendo o cérebro, como é hoje, conhecido a fonte do pensamento, nós podemos estar obtendo também alguma informação aqui da neurociência que pode nos ajudar na compreensão da ciência cognitiva. Tá? Então, nós vamos começar o curso com essa introdução, Como eu falei para vocês, essas aulas nós vamos ter por volta de umas seis ou sete aulas tratando dessa parte introdutória, tá? Essas aulas a gente vai estar basicamente usando como fonte de inspiração esse livro aqui. Daqui a pouco eu volto para ele, né? A Nova Ciência da Mente, do Howard Gardner. Se vocês quiserem investir em adquirir um livro, né? Esse livro é um livro que vale a pena ser adquirido, porque nós vamos estar lendo pelo menos uns 60% do que tem aqui, tá certo? Nessas aulas introdutórias do curso, mas a gente só vai ficar lá no começo. Tá? Depois a gente vai abandonar o livro e vamos passar para outras coisas. Então, não é necessária a aquisição do livro, embora existam leituras que são fundamentais para vocês, que vocês, pelo menos, têm que tirar o xerox dos capítulos que a gente vai estar utilizando aí ao longo do curso mais para frente. Tá ok? Essa é uma das poucas fontes de literatura que eu não consegui pegar em formato PDF para vocês. Vocês vão ver que a maior parte dos artigos que a gente vai utilizar, eu vou estar disponibilizando eles para vocês em formato PDF, vocês não precisam estar comprando nada, né? Se vocês quiserem, podem ler na própria tela do computador, ou quem quiser imprimir, pode imprimir e ler o artigo impresso. Tá ok? Bom, nós vamos então fazer essa introdução às ciências cognitivas. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho dos chamados problemas recorrentes da ciência cognitiva. O que são os problemas recorrentes da ciência cognitiva? São problemas que têm atormentado a vida dos cientistas cognitivos durante um bom tempo e que não têm ainda até hoje uma solução definitiva, né? Nós vamos ter uma aula específica para tratar essa questão dos problemas recorrentes. Vamos falar do problema mente-corpo, né, do chamado qualia, o problema das outras mentes, o cérebro em uma cuba, o problema do symbol grounding, o frame problem, o problema do frame of reference e outros problemas que são problemas característicos. É importante a gente saber da existência desses problemas para a gente não ter uma atitude ingênua de achar que a gente pode resolver certas coisas que o pessoal ainda não conseguiu resolver de maneira definitiva aí na área de ciência cognitiva. Tá? Em seguida, nós vamos passar para uma análise dos diferentes movimentos, né, ou diferentes paradigmas que envolveram teorias para tentar explicar o processo de cognição. Então, nós vamos falar basicamente do cognitivismo, que foi uma das primeiras propostas, né, em seguida pelo conexionismo e pelo dinamicismo, que seria a mais recente. A chamada cognição situada e incorporada, que é a ideia que surge com Maturana e Varela, aonde eles vão colocar que é necessário que uma mente possua um corpo e que esse corpo esteja localizado dentro de um ambiente para que você possa ter efetivamente um fenômeno cognitivo. Ou seja, aquela ideia de que você pode ter uma mente separada de um corpo, ela não vai funcionar, né? É isso que esse movimento da cognição situada e incorporada vai nos dizer, né? E vamos falar um pouquinho aí da chamada abordagem ecológica de Gibson e dos chamados affordances, né? Vocês vão entender isso quando a gente chegar mais lá na frente, mas basicamente a ideia de affordance é a ideia que as coisas, os objetos, né, do nosso ambiente, eles não necessariamente precisam ser definidos do ponto de vista do seu caráter perceptivo. Mas muitas vezes uma coisa é uma coisa porque você é capaz de executar uma ação sobre ela. Tá? Então, um exemplo típico que o próprio Gibson coloca é assim: tentem descrever uma cadeira. Né? Aí vocês vão tentar imaginar: bom, uma cadeira é uma coisa que tem quatro pernas, né? Tem um encosto, né? Para você poder encostar, e um lugar para sentar. Você vai fazer uma descrição e vai desenhar um protótipo de uma cadeira. Mas o que acontece? Muitas vezes, um tronco de uma árvore pode funcionar como uma cadeira, né? Um pedaço da arquitetura do ambiente que você consiga sentar pode funcionar como uma cadeira. Imagine, por exemplo, um estádio de futebol, né? As arquibancadas, elas funcionam como cadeiras. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, uma cadeira é alguma coisa onde você pode sentar. Qualquer coisa que você possa sentar é uma cadeira. Tá certo? É isso que é o conceito de affordance do Gibson. E ele então vai tentar tratar todo um conceito de modelagem de ambiente, né? Como a gente é capaz de modelar um determinado ambiente em função das ações que nós podemos fazer sobre esses objetos do ambiente. Tá? Então é uma maneira diferente da gente enxergar o nosso ambiente. Tá? Essa que é a abordagem ecológica do Gibson. Tá? Bom, uma vez que a gente então deu essa primeira etapa de compreensão das ciências cognitivas, né? Fizemos essa introdução às ciências cognitivas, aí sim nós vamos estar entrando no tópico de cognição artificial, que é aonde nós vamos estar realmente voltando as coisas mais para o lado da engenharia. Tá? Então nós vamos estar comentando o que é cognição artificial, como que nós vamos estar utilizando esse conhecimento. Vamos falar um pouquinho dos chamados animats, né, que são o quê? São criaturas artificiais, são agentes inteligentes que podem ser robóticos, por exemplo, pequenos robôs que se movimentam no ambiente, mas que podem ser também agentes de software, por exemplo, um personagem de um jogo de computador que precisa ser controlado e eu preciso ter um algoritmo de controle para esse personagem, né? Como pode ser um agente que não tenha uma cara, né, definitiva como tem num jogo de computador. Vou estar mostrando para vocês alguns exemplos de agentes de software que também funcionam, que tem um processo cognitivo por trás gerenciando esse agente. Né? Vamos apresentar a ideia de uma mente artificial como sendo um sistema de controle para uma criatura artificial. Então, a ideia é que a gente tem ali uma criatura artificial. O sistema de controle dessa criatura é o que a gente vai chamar de uma mente artificial. E aí nós vamos começar a estudar diferentes propostas de arquiteturas para essas mentes artificiais. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho desse conceito de arquitetura cognitiva, o que é uma arquitetura cognitiva, quais são os módulos necessários para a gente poder construir uma arquitetura cognitiva. Vamos comentar o que a gente chama de arquiteturas cognitivas padronizadas, que são arquiteturas cognitivas de propósito amplo, que a gente pode estar aplicando em vários tipos de projetos diferentes. Né? Basicamente, nós vamos estar estudando essas duas arquiteturas cognitivas, o ACTR, do John Anderson, e o SOAR, do Laird, né? Do John Laird. São as duas arquiteturas mais famosas, para vocês terem uma ideia. Existem conferências hoje, na área de ciências cognitivas, inteiras, em cima de ACTR e SOAR. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que essas arquiteturas elas são populares e bastante utilizadas aí na prática por diversos pesquisadores. Tá? Bom, depois que a gente então comentar um pouquinho sobre as arquiteturas cognitivas genéricas, né, e sobre o ACTR e o SOAR, que são duas arquiteturas bastante conhecidas, nós vamos fazer um estudo mais detalhado dessas arquiteturas cognitivas. Tá? E aí nós vamos tentar, então, retalhar essas arquiteturas cognitivas em diferentes módulos. Vamos falar um pouquinho da questão da representação do conhecimento e como que a semiótica pode nos ajudar. Né? Para quem não conhece o que é semiótica é o estudo dos processos de representação e significação. Nós vamos estar, então, verificando como que a representação do conhecimento é uma coisa importante para a gente poder trabalhar dentro de uma arquitetura cognitiva. Vamos falar um pouquinho dos diferentes métodos para percepção e categorização. Vamos primeiro discutir o que é isso, né? O que é percepção, o que é categorização e quais são os algoritmos que a gente pode estar utilizando para fazer percepção e categorização. Né? Vamos falar um pouquinho de memória, né? Falar que existe uma memória semântica, uma memória episódica, uma memória de longo prazo, uma memória de curto prazo, quais são os tipos de memórias, quais são as informações que são guardadas nesses diferentes tipos de memória. E vamos estar apresentando para vocês algumas implementações computacionais de diferentes tipos de memórias em criaturas artificiais. Tá? Vamos falar um pouquinho de como que as emoções elas atuam sobre um sistema cognitivo, né? E explicar que o uso de emoções é crucial para a gente poder ter um comportamento dentro de um sistema cognitivo. Tá? Vamos mostrar algumas propostas de implementações também, para vocês terem uma ideia de como que isso funciona, e vamos ter uma discussão, porque, na verdade, o assunto não é trivial. Né? Se a gente for conversar com um psicólogo sobre emoções e falar com um engenheiro de computação que entende um pouco de cognição artificial, as coisas vão se chocar. Né? Alguém vai falar assim, mas você está dizendo que aquele robozinho tem emoção da mesma maneira que o cachorro tem emoção? Né? E aí a coisa complica, a gente vai ter que ter uma discussão para poder resolver essa questão. Tá, ok? Vamos falar um pouquinho sobre aprendizagem, como que a aprendizagem ocorre no ser humano, como que existem algoritmos diferentes que podem ser utilizados para aprendizagem. Nós não vamos entrar muito a fundo na questão da aprendizagem, porque nós temos outros cursos aqui na faculdade, na área de redes neurais, por exemplo, ou na área de computação evolutiva, que está sendo oferecido esse semestre, inclusive, que vão tratar também nessa questão da aprendizagem. Mas nós vamos tocar, pelo menos brevemente, essa questão da aprendizagem, porque ela é importante também para a gente aqui na área de cognição artificial. Tá? Vamos falar sobre a questão específica de como o comportamento é importante para uma criatura artificial e como que nós podemos gerar esse comportamento. Existem várias maneiras diferentes de você fazer com que essas criaturas artificiais tenham um comportamento. Nós vamos estar estudando algumas desses algoritmos. Tá? Vamos estar olhando para um tópico que é chamado de seleção de ação. Como que você, dentre um conjunto de ações que a criatura pode executar, escolhe uma ou outra? Qual o critério para você poder estar escolhendo uma, para poder estar escolhendo a outra? Né? Falar um pouquinho de planejamento. Como que você pode estar antecipando o futuro em termos de ações que você vai tomar lá na frente. E aí você vai estar criando planos de ação para a criatura possa executar. E como que esses planos, qual que é a validade deles? Por exemplo, se você está executando um plano e acontece alguma mudança no ambiente, alguma coisa muda, você tem que replanejar. Como é que é feito esse replanejamento? Tá? Então, nós vamos também estar vendo essas questões. Vamos falar um pouquinho de imaginação, né? Tentar explorar essa ideia de que uma criatura artificial pode ter imaginação, né? E o que seria imaginação no caso de uma criatura artificial? Porque uma coisa é você imaginar, né? Você imaginando, o que é? Outra coisa é você criar um algoritmo dentro de uma criatura artificial, dentro de uma mente artificial, e dizer, não, aqui tem imaginação. Nós vamos estar tentando, então, verificar como que a imaginação pode acontecer numa criatura artificial. Né? Vamos falar um pouquinho de inferência e teoria de decisão, né? A ideia de racionalidade, como que você toma uma decisão levando em consideração a utilidade que essa ação pode ter e o impacto que ela pode causar no estado futuro da sua criatura, e vamos explicar também como é que diferentes algoritmos podem ser aplicados aí para inferência e teoria da decisão. Tá, ok? Em seguida, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre uma área de trabalho que hoje é bastante quente dentro da cognição artificial, que é a chamada área de evolução de linguagem. Qual que é a ideia, basicamente? Ora, a linguagem é uma coisa que o ser humano tem e que aparentemente é único do ser humano. Nenhum animal exibe uma linguagem da mesma maneira que nós seres humanos temos. Né? Vocês podem até imaginar que o latido do cachorro, né, o trinado dos pássaros, possam ser uma linguagem. O que os linguistas dizem é que não é uma linguagem de fato, é alguma coisa que a gente poderia chamar de uma proto-linguagem. Né? Aparentemente, só o ser humano mesmo possui uma linguagem gramatical, com estruturas gramaticais, com sujeito, verbo, predicado e coisas assim. Né? O que faz isso ser tão único do ser humano? Será que seria possível a gente ter uma criatura artificial com linguagem? É isso que o pessoal está estudando nessa área de evolução de linguagem. O pessoal desenvolve pequenas criaturas. Imagina que essas criaturas são como se fossem personagens de um jogo de computador rodando num ambiente de realidade virtual. E as pessoas podem interagir com essas criaturas usando termos linguísticos. E as próprias criaturas podem interagir entre si também usando termos linguísticos. Tá? Essa área, ela é bastante mais surpreendente do que vocês podem imaginar. Existem alguns resultados já conclusivos a respeito. Para palavras isoladas, né? Ou seja, palavras que não são usadas numa frase, já existem várias metodologias capazes de estar usando linguagem em criaturas artificiais. A gente vai estar mostrando isso para vocês. E existem hoje uma fronteira de pesquisa que é particularmente interessante, que é a da linguagem gramatical. Né? Existe, eu estava conversando com uma psicóloga numa conferência que eu participei, ela era especializada em crianças, eu não me lembro exatamente a idade, mas era alguma coisa entre 1 ano e 2 anos de idade, mas eu não me lembro exatamente a faixa de idade, mas era uma faixa de idade particular em que essas crianças, elas tinham habilidade linguística bastante limitada. Elas eram capazes, basicamente, de reconhecer nomes, adjetivos e verbos. Não sabe o que é artigo, não sabe o que é advérbio, não sabe o que é um monte de outras coisas, mas ela sabe usar ali, né, nomes, né, substantivos, adjetivos e verbos. E o vocabulário de uma criança dessa idade, ele gira hoje no entorno de 80 palavras. Tá? Então, imagina que dentre substantivos, adjetivos e verbos, a criança é capaz de utilizar 80 palavras. A nossa intenção, o que nós gostaríamos de tentar fazer é reproduzir nos nossos animais, nas nossas criaturas artificiais, essa capacidade desse nível de aprendizado cognitivo que uma criança tem. Um léxico por volta de 80 palavras, mais ou menos, somente substantivos, adjetivos e verbos, e tentar algum tipo de comunicação com essas criaturas artificiais. Tá? Então, nós vamos mostrar para vocês também algumas das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, principalmente no MIT, alguns centros na Europa também, que tentam trabalhar essa questão da evolução da linguagem. Né? Já aproveito para fazer a propaganda para vocês. Em setembro desse ano, a gente está organizando aqui em Campinas, vai ser aqui na Unicamp, o Encontro Brasileiro Internacional de Ciência Cognitiva, e eu convidei o Ângelo Cangelosi, que é hoje uma das pessoas que está trabalhando, italiano, mas ele trabalha na Inglaterra, e ele está trabalhando com essa questão da evolução da linguagem. Então, ele vai vir aqui como convidado nosso para o evento e vai estar falando um pouquinho das últimas novidades que ele está desenvolvendo nessa área de evolução da linguagem. Tá? Essa hoje aqui é uma das áreas de pesquisa mais quentes para quem estiver procurando aí um tema para poder estar trabalhando num mestrado ou num doutorado. Tá? E vamos estar trabalhando, vamos estar estudando a questão da atenção e da consciência. Né? E quando a gente fala de atenção e consciência, às vezes as pessoas abrem os olhos, arregalam os olhos assim, né? Consciência, professor? É consciência. Né? Por incrível que pareça, estão multiplicando-se os trabalhos sobre consciência artificial. Existe uma área de pesquisa inteira chamada de machine consciousness, né? Ou consciência de máquina. Alguns algoritmos bastante sofisticados, principalmente os desenvolvidos aí pela equipe do professor Stan Franklin, da Universidade de Memphis, nos Estados Unidos, que nós estamos tentando reproduzir aqui agora. Tem um aluno meu de mestrado que está implementando esse algoritmo de consciência do Stan Franklin. Então, nós vamos estudar, né, o que é essa questão da consciência, o que é essa questão de consciência de máquina, quais são os algoritmos que existem, e vamos estar estudando um pouco mais a fundo esse algoritmo do Stan Franklin, que é esse que a gente está utilizando aqui no nosso grupo de pesquisa, para vocês conhecerem um pouco mais o que é isso e para que serve. Tá certo? Então, seria a gente estar fechando aí essa questão dos diferentes tópicos que envolvem um sistema de cognição artificial. Tá? Então, esse é o panorama do nosso curso. Tá? Para vocês terem uma ideia do que nós vamos estar vendo pela frente ao longo desse curso. Eu sei que muitos de vocês podem eventualmente não se entusiasmar por esses assuntos, outros vão se entusiasmar. Vocês têm que fazer uma decisão, continuam ou não continuam no curso, tá certo? Historicamente, a gente sempre tem aqueles que desistem, aqueles que vêm e falam assim, ah, eu achei que era uma coisa, mas na verdade eu estava querendo outra, e acabam, né, desistindo do curso aí ao longo do caminho, tá certo? Eu vou dizer para vocês, honestamente, se vocês querem permanecer no curso, esses tópicos têm que entusiasmar vocês, porque nós vamos ter muita leitura em cima desses tópicos aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês. Se vocês se entediam com isso, ou acham que isso aí não tem nada a ver com vocês, realmente é a oportunidade de vocês, né? Eu vou virar de costas aqui, vocês podem sair correndo aqui, não tem problema, tá certo? Eu espero que a maioria de vocês fique, né? Mas eu vou entender quem achar que não é bem isso que eu queria, né? Que não está na disciplina correta, tá certo? Falar um pouquinho sobre a bibliografia que a gente vai estar usando aí no curso, tá? Esse livro, como eu comentei com vocês, A Nova Ciência da Mente, do Howard Gardner, ele não é um livro muito caro. Vocês conseguem encontrar ele pela internet, em princípio, né, ele é um livro de fácil aquisição. Se não me engano, eu não sei quanto está hoje, quando eu comprei, acho que eu paguei R$25, eu acho, pelo livro, não era um livro caro. Como eu falei para vocês, é um livro que vale a pena vocês estarem adquirindo. Ele não é um livro técnico, tá? Mas ele traz o quê? Uma introdução muito bem feita do que é ciência cognitiva e das diferentes áreas de ciência cognitiva. Então ele vai falar um pouquinho da filosofia da mente, da psicologia, da antropologia, da neurociência, da inteligência artificial, da linguística. E é uma referência condensada, está tudo aqui. Nós vamos, como eu falei para vocês, estar lendo ao longo das aulas do curso isso aqui, mais ou menos 60%, 65% do livro. Tá? O resto do livro não é que seja ruim, mas é que a gente não conseguiu encaixar ele direito dentro da estrutura do curso, então nós não acabamos não utilizando. Mas é um livro que vale a pena vocês estarem adquirindo. Tá? Uma segunda referência é o MIT Encyclopedia of Cognitive Science. Esse livro, a gente tem ele em formato eletrônico. Tá? E nós vamos estar usando vários dos verbetes dele ao longo do curso. Esse aqui não é um livro que vocês precisem adquirir. Tá? Eu tenho ele aqui, eventualmente alguém querendo cópia. Eu não posso fazer cópia para vocês, mas as coisas podem acontecer, tá certo? E vocês podem acabar com uma cópia dele de alguma maneira, né? Que eu não estou gravando aqui, não posso me comprometer, né? Mas é um livro que nós vamos usar bastante também, mas eu vou estar disponibilizando eletronicamente para vocês os pedaços deles que forem necessários, né? Esse aqui é um livro que eu sou um dos coeditores, né? É um livro que foi publicado agora em 2007. Nós vamos estar extraindo alguns artigos desse livro para algumas das nossas aulas, né? É um livro que, se vocês quiserem comprar, vocês podem comprar por curiosidade, mas não que vocês precisem dele para o curso, tá? Inclusive, porque eu sou um dos editores, eu tenho também uma versão eletrônica dele, tá certo? Então, para aqueles que não quiserem comprar, né, eu posso estar fornecendo também aquilo que for necessário. E, principalmente, né, nós vamos estar extraindo para o curso artigos e capítulos de livros selecionados da literatura. Vocês vão ver que nós vamos ter uma bela lista de leituras, tá certo? Vocês entrando hoje ainda no nosso website, já tem duas leituras para vocês fazerem para a aula que vem, que é na quinta-feira, tá certo? Então, vocês têm que estar com uma agenda boa aí. Quem for deixando para fazer as leituras mais para a época da prova, provavelmente vai ter uma bela de uma surpresa na época da prova, porque não vai dar, tá certo? Ou vocês fazem as leituras realmente no ritmo das aulas, né? Esses artigos não são tão grandes assim, são artigos de 2, 3, 4 páginas, pelo menos por enquanto, né? Mais para frente a gente vai botando um pouquinho mais de leitura, mas vocês podem estar tendo a maior parte deles disponibilizados aí a partir do nosso website. Tá? Então, a única coisa que eventualmente vocês podem precisar comprar dessa bibliografia é o livro do Gardner, tá certo? Vocês vão ver que nas primeiras aulas, as primeiras 7 aulas, sem contar a aula de hoje, nós vamos estar lendo basicamente os capítulos do livro do Gardner, acho que capítulo 2 até o capítulo 7 ou capítulo 8, né? Isso está indicado em cada uma das aulas já no website do curso. E muitas vezes é importante vocês estarem fazendo essa leitura, porque no livro vai sempre ter um pouco mais de informação do que o que eu consigo passar aqui em aula para vocês. Eu vou, na aula, tentar dar uma geral do que é passado nesses capítulos, mas isso não substitui uma leitura posterior, né? Alguém pode falar assim, ah, mas já que o senhor vai falar do próprio livro, então eu leio o livro e não venho na aula, né? É sempre interessante vir na aula porque ajuda a sedimentar. Vocês escutam, depois vocês vão no livro e sedimentam em cima do livro. Tá? Eu não vou falar nada muito diferente do que o que está no livro. Mas, às vezes, só a leitura do livro não nos ajuda a compreender. Então, a gente está na aula, você pode estar fazendo uma pergunta, pode estar, né, fazendo com que a coisa fique um pouco mais dinâmica e ajuda na compreensão. Tá ok? Alguma dúvida com relação a... bibliografia, não? Tudo tranquilo? Então vamos adiante. Bom, então vamos começar de fato o nosso curso, né? A gente estava até agora falando um pouquinho de o que nós vamos ver ao longo do curso, né? O critério nosso de avaliação, a questão da como é que chama? Da bibliografia. Uma coisa que eu não comentei é a questão da presença, né? Eu vou passar aqui uma folha de presença, peço para vocês colocarem os nomes de vocês e quem souber o RA, colocar o RA também, tá? Que me ajuda depois, eu vou depois montar uma lista melhor, mas é que por enquanto, como tem gente que ainda está fazendo matrícula, ainda pode surgir mais alguém ainda que não veio na primeira aula, então essa lista vai crescer, tá? A frequência às aulas, ela é obrigatória, tá? Vocês têm direito a 25% de faltas, isso aí dá um saldo de 7 faltas. Então, vocês podem faltar até 7 aulas e mesmo assim terem aproveitamento no curso, né? Eu sei que tem gente que às vezes está trabalhando, precisa viajar, tem que faltar, isso acontece, né? Uma das motivações para eu estar fazendo essa gravação das aulas é exatamente fazer com que as pessoas que faltem às aulas tenham como repor essas aulas, pelo menos parcialmente. Uma coisa é você estar aqui, poder fazer pergunta, outra coisa é você estar só de longe em casa ouvindo o áudio e vendo as transparências. Tá? Então, não se fiem na gravação, mas a gente está dando esse recurso a mais para vocês, para facilitar um pouco a vida de vocês. Ok? Vamos então começar o nosso curso, né? Vamos falar um pouquinho sobre ciências cognitivas. Vamos tentar enquadrar esse tópico de ciências cognitivas para vocês poderem, talvez, na árvore do conhecimento, entender um pouco mais onde que isso aí está localizado. Tá? Essa tabelinha que eu coloquei aqui, eu tirei ela do livro do Russell e Norville, né, com o nome Inteligência Artificial, que é usado aqui nos nossos cursos de graduação de sobre inteligência artificial. E o Russell e Norville, ele divide a inteligência artificial nessas quatro categorias, né? Então, ele coloca aqui, do lado esquerdo, pensar e agir. E aqui, né, nas colunas, como seres humanos e com racionalidade, né, racionalmente. Tá certo? E ele vai dizer o seguinte, que a inteligência artificial pode ser dividida em quatro diferentes sub-áreas, pelo menos segundo o Russell. Né? Se a gente está interessado em estudar como pensam ou criar sistemas que possam pensar como seres humanos, então nós estaremos tratando da questão das ciências cognitivas. Tá? Então, segundo Russell e Norvig, as ciências cognitivas estariam aqui, dentro dessa área da inteligência artificial, que tenta estudar e desenvolver sistemas que possam pensar como seres humanos. Tá? E segundo o Russell e Norvig também, nós teríamos outras áreas. Né? Por exemplo, se nós estamos querendo sistemas que possam agir como seres humanos, são o quê? São aqueles sistemas que são capazes de passar no teste de Turing. Ou seja, eles não precisam pensar como seres humanos, basta que eles simulem que estão pensando. Então, os programas mais típicos, né, nessa linha são aqueles programas de texto, em que você pode dialogar, tem um terminal de texto, você dialoga com o sistema devolve uma frase e para aquelas pessoas que são iludíveis, né, elas vão achar que tem uma pessoa do outro lado ali que está respondendo às colocações, às frases que vocês colocam no texto. Esse é o teste que foi proposto por Alan Turing para tentar diagnosticar a inteligência de um sistema. Tá? não é parte da ciência cognitiva tentar enganar as pessoas, tá certo? Embora isso seja parte da inteligência artificial, né? Sistemas que possam pensar racionalmente seriam a área que é chamada de lógica. Então, vocês vão ver que dentro da inteligência artificial vai existir todo um estudo sobre lógica, né? Nós temos programação em lógica, vamos ter mecanismos de álgebras, né, que podem ser utilizados para vocês fazerem inferências racionais usando lógica, mas isso também não está dentro do escopo da ciência cognitiva. E uma área que hoje é bastante interessante, que tem tido um grande desenvolvimento, é aquela dos sistemas que devem agir racionalmente. E aí ele fala que essa área é a área de estudo dos agentes inteligentes. Tá? Nós vamos ver que, na verdade, essa área dos agentes inteligentes, ela está, de certa forma, conectada aqui com a área de ciências cognitivas, né? Como nós vamos ver, os nossos sistemas de cognição artificial são o quê? São um tipo especial de agentes inteligentes. Mas por que que o Russell e Norvig colocou ele separado aqui das ciências cognitivas? Pelo seguinte, os agentes inteligentes podem ter diferentes tipos de algoritmos que vão estar controlando como esses agentes funcionam. E a grande maioria desses algoritmos podem não ter nada a ver em como a mente funciona, a mente humana funciona. Por isso que o Russell e Norvig deixou essa área dos agentes inteligentes separadas das áreas das ciências cognitivas. Mas, se nós colocarmos para controlar os agentes inteligentes métodos que são inspirados em como a mente humana funciona, nós vamos estar trabalhando com ciências cognitivas. Tá? Então, essa tabelinha, talvez ela possa até confundir algumas pessoas, mas ela permite nos identificar o seguinte, olha, existe uma área dentro da inteligência artificial onde se busca entender como o ser humano pensa, como ele conhece, né? E aí vem o cognitivo, né, de cognoscere, tá certo? Essa é a área das ciências cognitivas que vai nos interessar mais particularmente. Tá ok? Bom, e o que é, então, ciência cognitiva? Essa área de trabalho de ciência cognitiva ou ciências cognitivas, como eu comentei com vocês, ela é uma ciência interdisciplinar da mente e do comportamento e, portanto, a gente tem que estar entrando em outras áreas que vão além da engenharia para poder estudar ciência cognitiva, né? Por que ciência? Uma ciência porque envolve o estudo e análise de um fenômeno. Né? Esse é o objeto de uma ciência. Qual é esse fenômeno que é objeto de estudo? Né? No nosso caso, esse fenômeno é a mente. Certo? Particularmente, a mente humana. Embora muitos cientistas cognitivos trabalhem também com mentes animais. Então, eles vão tentar reproduzir comportamentos animais, e isso também está dentro do escopo da ciência cognitiva. Tá? É uma área interdisciplinar, ou, se a gente preferir, né, multidisciplinar, porque ela envolve a fronteira de várias disciplinas distintas. Tá certo? Quando nós formos falar de filosofia aqui, nós não vamos estar falando de filosofia no amplo escopo. Nós vamos estar falando especificamente de filosofia da mente e como que a filosofia da mente pode nos ajudar, quais são os insights que ela pode trazer para a gente. Né? Quando nós estivermos falando de neurociência, não vou querer que vocês sejam neurocientistas, mas eu vou tentar ver dentro da neurociência o que, que nós podemos aproveitar aqui na computação. Tá? É uma área que está frequentemente fundamentada tanto na área de computação quanto na área de representação, a tal ponto que vocês pegando, por exemplo, um texto de um filósofo da mente, vocês podem se confundir e imaginar que ele foi escrito por um engenheiro. Porque, de fato, as propostas que são apresentadas, elas se aproximam muito das arquiteturas computacionais que nós fazemos em computação. Tá? Então, realmente existe essa linguagem comum, que é uma linguagem de computação, mas que envolve um pouquinho de conhecimento na área de representação, que nós vamos tentar passar para vocês. Tá? Do ponto de vista etimológico, a palavra cognição, ela vem, né, do latim cogito, pensar, ou cognitio, conhecer junto. Né? Cognitio vem de cognose, né? Gnose é o conhecer e co é junto, tá certo? Então vocês podem ver que, de alguma forma, a etimologia da palavra cognição, ela nos lembra um pouco, né, a ideia de conhecimento. Isso um pouco mais no caso das línguas latinas, que nem o português, né, onde cognoscer, né, e conhecer parece bastante próximo. Isso é diferente do inglês, né, onde você tem cognition e knowledge, que são bastante separados uma da outra, você não tem essa similaridade grande. Mas para nós é mais ou menos claro, né, que cognição tem a ver com o processo de conhecer e com o processo de acumular conhecimento. Tá? Então isso seria uma primeira visão do que é cognição. Você quer entrar aqui? Você tá, não entrou por algum motivo? Tá bom. Então, nós podemos ter essa ligação direta entre cognição e o ato ou efeito de conhecer, né? O processo ou faculdade de adquirir um conhecimento. Como que eu, estando conectado no mundo por meio de sensores, sou capaz de conhecer esse mundo? Né? E é óbvio que nós vamos estar transladando isso lá na frente, vamos colocar lá uma criatura artificial com um conjunto de sensores e atuadores, e essa criatura tem que conhecer o mundo. O que significa isso? Né? Como que ela vai ser capaz de fazer isso? O conjunto de unidades de saber da consciência que se baseiam em experiências sensoriais, representações, pensamentos e lembranças. É uma definição um pouco mais ampliada do que é cognição. Né? Cognição é o conjunto de unidades de saber da consciência que se baseiam em experiências sensoriais, representações, pensamentos e lembranças. E a gente aqui começa a tentar fazer uma conexão com aquelas coisas que nós vimos lá atrás. Né? Nós vamos falar de experiências sensoriais, nós falamos lá de percepção. Né? Representações, nós falamos sobre representação. Pensamento, o que é o pensamento? É o processamento do conhecimento. Lembranças é o quê? Memória. Então nós vamos ver que devagarzinho a gente vai estar chegando em todos esses tópicos. Né? Cognição também seria a série de características funcionais e estruturais da representação ligadas a um saber referente a um dado objeto. Existe um objeto, eu tenho que dizer alguma coisa sobre esse objeto, tenho que expressar algum conhecimento sobre esse objeto. Isso seria a cognição. Tá? Em alguns lugares também define-se cognição como um dos três tipos de função mental. Né? Então existiriam as funções mentais divididas em afeto, cognição e volição. Né? E a cognição seria um desses tipos de função mental. Tudo isso a gente vai extrair de definições de dicionário aí dessa questão da cognição. Tá? Se vocês pegarem lá nas referências que eu estou passando para vocês lerem, eu estou sugerindo como leitura inicial para a aula de hoje, basicamente o verbete cognição ou cognition, né, da Wikipédia, que pode não ser uma referência tão abalizada, mas que é uma referência bastante interessante, inclusive pela quantidade de informação que ela agrega a isso que nós estamos estudando aqui nesse instante. Okay? Então eu sugiro que vocês façam essa leitura depois para complementar o que nós estamos falando aqui. Tá? Bom, se cognição é isso, então o que é ciência cognitiva? Vamos ver algumas das definições que existem para a área de ciência cognitiva. Né? Ciência cognitiva seria, então, o estudo interdisciplinar dos fenômenos da mente e da inteligência. Por que interdisciplinar? Ora, interdisciplinar porque o fenômeno da mente e da inteligência, eles podem ser estudados em disciplinas muito diferentes. Só para ter uma ideia, o mais óbvio é o que está aparecendo na cabeça de vocês, inteligência artificial. Né? Eu quero saber como é a inteligência, quero reproduzir processos mentais. Mas, por exemplo, em psiquiatria, as pessoas querem entender como funciona a mente para poder explicar as doenças psiquiátricas que surgem. Também é parte da ciência cognitiva. Né? Na pedagogia, as pessoas querem entender como que as crianças aprendem. Tá certo? Também é parte da ciência cognitiva. Então nós vamos ver o quê? Que esse estudo é um estudo interdisciplinar, porque as pessoas têm diferentes interesses em estudar a mente e a inteligência. No nosso caso, a gente tem um interesse bastante específico. Né? Outra definição, o estudo dos processos cognitivos envolvidos na aquisição, representação e uso do conhecimento humano. Tá? Então seria a meta, a definição de ciência cognitiva. Ou ainda, estudo científico da mente, do cérebro e do comportamento inteligente, seja em seres humanos, animais, máquinas ou de forma abstrata. A gente vê que essa definição aqui já é uma definição mais interessante para a gente, né? Porque ela abre um pouco o escopo, ela não deixa a coisa tão abstrata. Ela vai falar, por exemplo, de mente e de cérebro, que pode ser a mesma coisa, mas pode não ser. Né? Nós vamos mais para frente falar um pouquinho sobre esse dilema, chamado dilema mente-cérebro. Né? Fala da questão do comportamento, que é importante no nosso caso. Né? Fala da inspiração em seres humanos e animais, mas fala também de máquinas, né? Ou de uma forma abstrata, matemática, aí, que é uma das coisas que nos interessam particularmente. Tá? Uma outra definição. Um esforço contemporâneo com fundamentação empírica para responder questões epistemológicas de longa data, especialmente relativas à natureza do conhecimento, seus componentes, suas origens, seu desenvolvimento e seu emprego. Né? Complicado, né? Tem umas palavras difíceis aí nessa definição, né? O que é fundamentação empírica, hein? Quem sabe aqui o que é fundamentação empírica? Vocês nunca ouviram isso? Isso, baseado na experimentação. Então, nós vamos ver que a ciência cognitiva, ela se fundamenta principalmente em experimentação. Experimentação de dois tipos. Experimentação com animais ou com seres humanos, né? Embora experimentações com seres humanos tem problemas éticos envolvidos aí, mas existem casos em que são feitas experimentações de fato com seres humanos. E, basicamente, simulação. A gente usa muita simulação em ciência cognitiva, tá? Porque é uma das fontes mais importantes para a gente de informações e que fazem com que seja uma ciência com fundamentação empírica. Tá? Porque nos primórdios do estudo da ciência cognitiva, quando não tinha esse nome de ciência cognitiva, principalmente com as raízes na filosofia, existia uma longa cadeia de achismos. As pessoas falavam, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas não tinha prova nenhuma, né? Isso deixava de ser científico, tá certo? Não era científico. As coisas passaram de fato a ser científico, e a gente pode falar de ciência cognitiva quando a gente passa a ter fundamentação empírica. Sem a fundamentação empírica fica difícil, né? Vai discutir com Freud, por exemplo, né, que vai falar do ego, né, o inconsciente, o superego, né, essas coisas são todas da cabeça dele. Onde está a prova da existência do ego? Onde está a prova da existência do superego? É difícil, né, é complicado. Então, para que isso se transforme em ciência cognitiva, nós vamos ter que ter essa experimentação. Né? Para responder questões epistemológicas. O que é uma questão epistemológica, hein? O que é epistemologia, gente? Alguém tem ideia do que é epistemologia? Não? A epistemologia, ela tem a ver com o estudo do conhecimento. Né? Episteme é conhecimento. Né? Logos seria o estudo, né? O estudo do conhecimento. Então, questões epistemológicas são questões relativas ao conhecimento, né? A natureza do conhecimento, os componentes do conhecimento, as origens, né? O desenvolvimento, a maneira com que ele é empregado. Então, essas questões epistemológicas são questões que foram há muito tempo levantadas pelos filósofos. E isso vem desde a época de Platão, Aristóteles, né? 2.400 anos atrás, passando por toda uma história aí do desenvolvimento da filosofia da mente, né? Que envolve Leibniz, Descartes, Kant, tá certo? E vários outros aí, Locke, né? Vários outros no meio do caminho, que levantaram uma série de questões epistemológicas, tá? Nós não vamos poder estudar isso com grande profundidade, nós vamos dar pelo menos um pitelzinho ali para vocês poderem ter uma ideia do que se trata isso. Tá? Mas o mais importante de tudo, gente, depois de vocês verem essas diferentes definições aqui, né, é vocês entenderem que a ciência cognitiva é uma disciplina ainda em processo de construção. Tá? E para vocês terem uma noção de quão crítico é isso hoje, nós não temos nem uma área do conhecimento dentro do CNPq chamada ciência cognitiva. É uma coisa vergonhosa. Né? Mas, infelizmente, é assim. No CNPq, na FAPESP, na CAPES, tá certo? Não existe ciência cognitiva. Aí complica para a gente. Né? A gente quer mandar um projeto para... Esse projeto do congresso que nós vamos estar organizando aqui, do evento que nós vamos estar organizando aqui. Vai mandar para quem? Vai mandar para computação? Aí veio um sujeito de computação falando, o que é isso, né? Isso não é computação, tá certo? Vai mandar para filosofia, mas peraí, como é que tem engenheiro mandando coisa para filosofia? O que é isso? E a gente fica numa situação complicada. Felizmente o CNPq agora tem uma área chamada interdisciplinar, e a gente manda para a área interdisciplinar. Mas aí realmente é uma loteria, né? Porque dependendo na mão de quem cai isso aí, a coisa pode evoluir ou não, tá certo? É uma área em construção, temos ainda que lutar bastante para que essa área possa se consolidar e ser uma área respeitada, como é, por exemplo, a engenharia, como é a computação, como é diferentes sub-áreas aí dessas áreas e que hoje são bastante reconhecidas aí dentro das áreas de conhecimento. Agora, isso é principalmente no Brasil, tá, gente? Existem no exterior institutos de ciência cognitiva. Tá? Então, que nem nós temos aqui a Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, tem lá o Instituto de Ciências Cognitivas de Copenhague, por exemplo. Né? E várias dessas escolas são escolas que dão um curso, às vezes, de graduação em ciência cognitiva. O sujeito se gradua um bacharel em ciência cognitiva. Aqui no Brasil nós não temos. Né? O mais próximo disso que nós temos é um curso que tem na Unesp de Marília, de Filosofia da Mente, que está dentro da filosofia. Né? Que para nós aqui é particularmente um pouco distante. Né? A gente fica um pouco incomodado de estar indo tão longe das coisas que nós estamos, de fato, acostumados. Né? Lá no exterior, não. Se vocês forem fazer um curso de ciência cognitiva, vocês vão estar trabalhando com robozinhos, vocês vão estar trabalhando com simulação em computador, ambientes virtuais e coisas desse tipo são bastante comuns. Né? Principalmente robozinhos, aqueles robozinhos que Ketera, e outros robozinhos pequenininhos, que eles fazem experimentos com esses robôs, assim, de maneira bastante ampla. Tá? Então, é ainda uma área em construção, infelizmente. Né? Mas é uma área que, para muitas pessoas, ela pode ser bastante interessante e atrair bastante a atenção, como é o nosso caso. Tá? Bom, nós dissemos que o fenômeno estudado pela ciência cognitiva é a mente. Mas isso é um problema enorme. Porque o que é mente? Vocês já pararam para pensar o que é mente? Todo mundo sabe o que é, né? Mas se pedir para explicar, vocês vão ter dificuldade. Você vai, é aquela coisa aqui dentro que faz eu ser aquilo que eu sou. Né? Ah, legal, né? Mas não está muito técnico essa definição. Vamos tentar uma coisa um pouco melhor. Aí você vai dizer, olha, não sei dizer exatamente o que é mente, mas tem a ver com percepção, tem a ver com linguagem, tem a ver com raciocínio, tem a ver com ação, tem a ver com memória, tem a ver com atenção, tem a ver com inteligência, tem a ver com emoção, tem a ver com significado, com representação. Mas exatamente o que é difícil. A gente está lidando com um fenômeno que é uma das grandes dificuldades da ciência cognitiva, é um fenômeno subjetivo. A mente está dentro de nós. Nós somos capazes de olhar para a nossa mente. Mas como que eu olho para dentro da mente de vocês? Como é que você consegue analisar uma outra mente que não seja a sua? É complicado. É muito complicado. Tá? Então, isso é uma das dificuldades que a gente tem na área de ciência cognitiva. Tentar estabelecer qual que é o objeto de estudo, qual que é o fenômeno sendo estudado. Por um lado, é muito simples. Por outro lado, é muito complicado. Né? Mas a gente vai tentar mostrar como a gente consegue, usando certas técnicas, estudar essas diferentes áreas. Houve um tempo, né, algum tempo atrás, que as ciências cognitivas elas eram classificadas como fora da ciência. Ou seja, não poderia ser chamado de ciência cognitiva, porque não seria ciência. Porque o objeto não é um objeto mensurável, como você pegar um pêndulo, né? O pêndulo, se observa o pêndulo ali e vê como é que ele funciona. Mas e a mente? Vocês podem ver os efeitos que a mente causa no corpo. Mas vocês não conseguem ver a mente diretamente. Ela está embutida, está ali dentro, você não dá para saber o que é. Tá? Esse estudo da mente, ele pode acontecer em diferentes níveis, tá? Por diferentes pessoas interessadas. Por exemplo, nós podemos estar estudando a mente normal e tentando trazer informações ou trazer propostas de teorias de como funciona essa mente normal. Mas a maioria das pessoas que tentaram fazer isso, usando um método que nós vamos estudar mais para frente, chamada de introspeccionismo, né? É você olhar para dentro de você mesmo e tentar entender como é que você funciona, como é que você pensa, quais são os elementos internos que você tem, os resultados não foram muito interessantes. Né? A gente não consegue ir muito longe usando esse mecanismo do introspeccionismo. Você pode até depois tentar. Em casa, né, pensava, bom, o que é mesmo mente? Né? O que será que é? Vou olhar para a minha mente e vou tentar analisar. O que será que tem dentro da minha mente? Né? Vocês vão ver que vocês não vão conseguir chegar muito longe, embora alguma coisa seja possível. Tá? Uma área que ajudou muito o desenvolvimento das ciências cognitivas é a área do estudo das deficiências mentais, principalmente daquelas deficiências causadas por lesões cerebrais. Tá? Então, nós vamos ver que, por exemplo, as teorias mais recentes de consciência, inclusive aquelas de consciência computacional que eu comentei para vocês, a grande maioria das descobertas que foram feitas foram em função de lesões mentais. O sujeito teve um derrame, perdeu uma área do cérebro, e aí, ao não ter aquela área do cérebro, você estuda como é que a pessoa age e você consegue, então, criar uma teoria de como que o cérebro deveria funcionar normalmente e, por causa daquela lesão, o que acontece. Tá? Tem uma vertente dentro das ciências cognitivas que é um pouquinho mais cruel, né, do que essa, que estuda casos de lesões que aconteceram de fato, que são as pessoas que causam lesões. É óbvio que você não pode fazer isso com seres humanos, mas o pessoal faz isso com ratinhos. Né? Então, sei lá, pega um ratinho, você vai lá, abre a cabeça do ratinho, vai lá, secciona, arranca do cérebro do ratinho ou frita lá o cérebro do ratinho, um pedaço do córtex visual, por exemplo. E aí vê como é que o ratinho se comporta. Né? E aí você vai aprendendo um pouquinho do funcionamento das coisas. Né? É complicado, existem várias pessoas, principalmente os defensores dos animais, que são bastante indóceis com as pessoas que trabalham com isso, né? Que querem fechar os laboratórios e coisas assim. Mas existe uma série de conhecimentos bastante importantes que surgiram a partir desse tipo de pesquisa. Né? O estudo das mentes de animais, né, como eu já tinha comentado com vocês, então, alguns tipos de animais mais simples, que nem formigas, por exemplo, já se conseguiu um mapeamento completo da mente de uma formiga, uma coisa muito simples. Né? Você é capaz de criar artificialmente uma formiga artificial e fazer ela funcionar. Ela funciona exatamente como uma formiga de verdade. Né? Outros tipos de animais mais sofisticados também são utilizados principalmente pela semelhança com seres humanos. Da mesma maneira que as pessoas fazem estudo de lesões em ratinhos, tem algumas pessoas que fazem estudo de lesão em macacos. Por quê? Porque o cérebro do macaco é muito parecido com o cérebro do ser humano. Muitas das estruturas do córtex visual, da maneira com que o córtex motor, tudo isso é bem semelhante à maneira com que o ser humano tem. Então, você estudando como que um macaco funciona lesionado, você vai poder estar criando teorias de como ele funciona também no caso do ser humano. Né? Você não vai fazer lesão em ser humano, pelo menos né, não nos dias de hoje, né? Já houve casos lá atrás, na época da Alemanha nazista, que eles faziam esse tipo de experiência, hoje não fazem mais, graças a Deus, né? Então é uma área bastante importante. Nós não fazemos nada desse tipo aqui, tá, gente? Antes que vocês perguntem, né? Nós não temos nenhuma área que trabalhe com animais, né? Mas nós temos contato com vários pesquisadores que trabalham com animais. E a gente trabalha bastante em cooperação com eles, principalmente para poder fazer estudos de simulação, né? Para vocês terem uma ideia, um aluno meu de mestrado, ele defendeu já o mestrado dele, agora ele está defendendo, tá terminando o doutorado. Ele trabalhou com simulação de vocalizações em macacos vervets em simulação. Então ele criou um simulador com vários macaquinhos vervets ali dentro e tentava fazer emergência de linguagem entre esses macaquinhos, simulando um caso etológico real que foi descrito por Seyfarth e Cheney na literatura. Então a gente pegou o caso real do que o macaco é capaz de fazer no mundo real e reproduzimos um cérebro de um macaquinho que fazia exatamente a mesma coisa que o macaco real fazia, e isso explorava aí a emergência de linguagem simbólica. Então isso foi a tese de mestrado do meu aluno, tá? Então a área das mentes artificiais, mentes animais, ela é bastante importante. E por fim a área das mentes artificiais, que é a que vai nos interessar em particular. Nós estamos interessados em construir essas mentes artificiais e levá-las ao limite dentro das possibilidades que elas podem realizar, tá certo? Então é isso que nós vamos estar tentando fazer, tá? Bom, falando de mente, nós precisamos entender ou precisamos começar a criar uma ideia, uma expectativa do que são processos mentais, né? O que acontece dentro da mente? A gente é capaz de vislumbrar que existe algum processo ali, existe um ciclo cognitivo rodando ali que faz com que a mente funcione sem parar, ou pelo menos com pausas. Por exemplo, quando você está dormindo, ele está aparentemente ali parada, mas não está bem parada. Tá? Existem outros processos que estão sendo realizados. Então, o que são esses processos mentais, né? Um dos processos mentais fundamentais para nós é a questão da representação. Mas o que é a representação? Nós vamos ter a oportunidade de estar vendo isso mais para frente, né? A questão da memória e do conhecimento, né? Como é que você armazena o conhecimento na memória? Como é que você puxa esse conhecimento de volta, tá certo? Será que tudo é guardado na memória? Será que só alguma coisa é guardada na memória? Será que a nossa memória ela é pantomnésica, como algumas das pessoas dizem, né? Nós somos capazes de lembrar de tudo? Ou não? Ou será que a gente se lembra somente de algumas coisas, né? E sobre a questão do pensamento, ou seja, uma sequência causal de representações. Nós vamos estar usando como modelo para o pensamento essa ideia de sequência causal de representações. Também vamos voltar nesse assunto com mais calma, mais lá para frente, para vocês poderem entender direitinho o que é esses processos mentais. Tá? Bom, nós podemos estar definindo dentro da mente o que a gente chama de três níveis de descrição, né? O nível da tarefa, o nível do algoritmo e o nível da implementação, né? Muitas vezes, os cientistas cognitivos vão trabalhar somente no nível da tarefa, uma tarefa cognitiva qualquer, por exemplo, percepção, tá? O que o sistema é capaz de fazer? Percepção seria uma tarefa cognitiva. Vão existir diferentes algoritmos que implementam aquela tarefa. Então, eu vou poder, para executar percepção de objetos, né? Imagine um robô com uma câmera. Uma câmera tem o quê? Tem pixels, né? Como é que você transforma esses pixels em objetos? Tem aqui um apagador, tem aqui um giz. Como que isso acontece? Posso ter vários algoritmos por trás que estão realizando aquela tarefa cognitiva, né? Então, um algoritmo é um processo lógico por meio do qual uma tarefa é realizada, tá? E a implementação é uma instanciação desse algoritmo no meio físico. É quando eu pego esse algoritmo e coloco num robô, ou coloco numa mente artificial de um oponente num jogo de computador. Então eu vou estar implementando esse algoritmo num caso real para poder estar simulando, tá? Dependendo do nosso interesse dentro da ciência cognitiva, nós vamos estar aqui, aqui ou aqui. Vocês podem imaginar que no nosso caso nós vamos estar trabalhando nos três. Né? Nós precisamos entender qual é a tarefa cognitiva, mas precisamos também entender qual é o algoritmo e precisamos entender também qual é a implementação. Senão, nós não vamos conseguir fazer o que nós queremos, que é construir sistemas computacionais. Tá? Existem três problemas filosóficos, né, que foram, de certa forma, caracterizados ou definidos aí pelos filósofos e que envolvem a mente. Que nós vamos tentar disciplinar essa questão desses três problemas aí ao longo do nosso curso. Tá? Nós vamos voltar a ele várias vezes. O primeiro dos problemas é o chamado problema da intencionalidade. Né? Esse problema da intencionalidade ele foi levantado por várias pessoas, mas principalmente pelo filósofo John Searle, quando ele diz que a diferença entre alguma coisa que está dentro de uma memória de um computador e uma coisa que está na mente humana é que aquilo que está na mente humana tem intencionalidade, ou seja, tem uma relação com o mundo real, com o mundo externo. Tá? E que é isso que caracteriza um evento mental genuíno, que seria aquele que acontece na mente humana. Né? Nós vamos ver mais para frente que essa questão da intencionalidade ela não é trivial, ela é bastante complexa, e nós vamos ter a oportunidade de estar debatendo um pouco mais sobre o que é ela e por que ela é um problema. Né? Inclusive, como hoje, a gente pode até dizer que esse problema é um problema que tem solução, embora tenha ainda algumas coisas que precisam ser caminhadas para que essa solução possa ser engendrada. Okay? Um segundo problema que surge é o problema da consciência, o problema da experiência. Né? Isso é um problema sério, nós vamos também estar estudando ele mais para frente. É chamado de problema dos qualia, ou da qualidade experiencial. Bom, resumindo bastante claramente, porque nós vamos voltar nessa questão mais para frente, mas vocês devem se perguntar, se no nosso cérebro tudo são impulsos neurais, por que que o verde dessa lousa é diferente da sensação que eu tenho quando eu aperto a minha pele? Quer dizer, o que é que traz isso que nós chamamos de experiência qualitativa? Por que as cores são coloridas? Por que a dor dói? Né? Por que os perfumes que a gente sente são tão contundentes? Né? Esse problema, que é o problema que os filósofos falam, o problema da experiência, ele é um problema difícil de resolver. Nós vamos ver que ele também possui soluções. Né? Mas ele é complicado, porque muitas pessoas vão dizer que a mente humana é única em certos aspectos e que, portanto, não é possível reproduzir. E eles passam, então, a trabalhar com o conceito de zumbi. Não sei se vocês já ouviram alguma discussão a respeito disso. Imagina um zumbi como sendo uma cópia exata da fisiologia que eu tenho, só que sem experiência. É como se fosse um robô. Você aperta ele, ele não sente dor. Né? Ele é capaz de detectar coisas no ambiente, mas ele não sabe o que é uma cor, da mesma maneira que nós sabemos o que é uma cor. Né? O que é um perfume, certo? Então eles vão tentar, os filósofos, né, vão debater a respeito das diferenças qualitativas que existiriam entre um zumbi e um ser com consciência fenomenal, né, com experiência. Então, vamos voltar nessa questão mais para frente também, mas também não é uma questão simples de ser resolvida. Né? E a última questão, que também é complicada, é a questão do livre-arbítrio. Né? Nós, aparentemente, temos essa convicção de que nós, seres humanos, possuímos o livre-arbítrio, nós fazemos aquilo que nos dá na telha. Né? Se eu quiser agora sair aqui, abandonar vocês e ir embora, eu faço isso, eu não vou fazer, mas se eu quiser, eu posso fazer, eu tenho o livre-arbítrio. Tenho mesmo? Será que nós temos livre-arbítrio? Ou será que nós temos a ilusão do livre-arbítrio? Será que existe um determinismo biológico dentro de nós, que está lá nos nossos genes, tá certo? E que nos impedem de fazer certas coisas, quando nós dizemos, eu posso fazer o que eu quiser. Será que é verdade? Né? Os filósofos ficam disputando isso aí. E alguns vão dizer, não. Você pensa que você pode fazer o que você quiser. Hipoteticamente, você pode fazer o que você quiser, mas você vai fazer, de fato, aquilo que os seus genes disserem para você fazer. aquilo que é a sua educação, a sua cultura, entrou na sua mente e determina a maneira com que você vai agir. Então, também é uma questão complicada, espinhosa, tá certo? Nós vamos também voltar nessa questão do livre-arbítrio mais lá na frente. Mas só coloquei aqui para vocês terem uma ideia do tamanho das encrencas que nós vamos estar trombando aí ao longo desse nosso tema, desse nosso estudo. Tá? Bom, as vertentes de trabalho, né, que podem existir dentro da ciência cognitiva. Né? Nós vamos estar trabalhando a questão do histórico, dos paradigmas, dos problemas. Né? Vão existir listas de perguntas que os filósofos fazem, as respostas para essas listas, os principais representantes de cada uma das áreas, né? Os principais desenvolvimentos, as tecnologias, são coisas que nós precisamos saber, nós precisamos conhecer. Né? Vão existir duas vertentes, uma que é a dos métodos e modelos, que é chamada de vertente científica. Né? Isso aqui envolve a gente conhecer relatos de etólogos, de neurologistas, de psicólogos, de linguistas, tá certo? E, de alguma forma, usarmos essa informação para aquilo que nos interessa. Uma outra vertente, que é a vertente tecnológica, que é aquela que nós vamos estar, de uma certa forma, mais aprofundados. Né? É uma vertente experimental, em que a gente vai lá e constrói uma simulação de uma criatura artificial, coloca uma arquitetura cognitiva ali e põe aquilo lá para funcionar e observamos o que sai daquilo. Né? O resultado disso é um grande conjunto de tópicos que nós vamos precisar cobrir ao longo do nosso curso, que vão envolver a filosofia da mente, a linguística, a semiótica, a inteligência artificial, a vida artificial, a robótica cognitiva, a etologia, a zoossemiótica, a neurociência, a psicologia evolutiva, né? E as teorias de base de sustentação, que seriam o estruturalismo hierárquico, o pragmatismo, a semiose, o estudo da mente, né? O artefato cognitivo, a mente externalizada, outras mentes, enfim. É só para vocês terem uma ideia aí das diferentes vertentes que a gente pode estar explorando dentro das ciências cognitivas. Tá? A visão tradicional, aquela que nós vamos estudar no início do curso, é essa que eu vou colocar aqui para vocês. Né? É aquela que divide a ciência cognitiva em seis aspectos, né? A filosofia, a psicologia, a neurociência, a linguística, a antropologia e a inteligência artificial. E nós vamos tentar ver, né, daqui o que é que nós podemos aproveitar, daqui o que é que nós podemos aproveitar, daqui o que é que nós podemos aproveitar, daqui e daqui, e poder trazer isso aqui para a inteligência artificial, que é o que nos interessa. Tá certo? Então, essa é a abordagem que nós vamos ter. Mas, ao mesmo tempo que essa é a visão tradicional, nós temos uma visão ampliada, que, de certa forma, tenta explorar as fronteiras da ciência cognitiva nos dias de hoje. Né? Então, nós vamos ver que tem pessoas lá no estudo da filosofia da ciência que vão estar estudando, por exemplo, a questão de propriedades emergentes de sistemas adaptativos. Existe uma área de estudo dentro da filosofia da ciência chamada de emergentismo. Né? O que é um processo emergente? Como que esse processo ele funciona? Né? Quais são as características, as diferenças estruturais que podem existir entre eles? E nós vamos ver que isso pode ser útil para a gente. Então, nós vamos lá buscar no emergentismo, né, algumas teorias que podem ser importantes para a gente. Né? Na ciência cognitiva comparativa, nós vamos ver, por exemplo, quais espécies animais possuem ou podem possuir competência simbólica, por exemplo. É o caso dos macacos vérvetes que eu comentei para vocês. Nós vamos ver essas competências que alguns animais têm, vamos ver se a gente consegue resgatar isso para a gente, né? Quais os mecanismos neurais envolvidos? Vamos tentar reproduzir isso usando redes neurais, por exemplo. Né? Na inteligência computacional, né? Vamos tentar imitar mecanismos naturais para tentar compreender melhor os mecanismos cognitivos. Existe uma área, existe uma disciplina aqui na faculdade chamada computação natural. Talvez algum de vocês já tenham feito essa disciplina. Né? Isso aqui ajuda a gente na ciência cognitiva também. Tá? Na área semiótica, Alguns de vocês eu sei que fizeram a minha disciplina de semiótica e sistemas inteligentes, que a gente deu o ano passado. Né? Qual a natureza essencial e fundamental e as variedades, os tipos possíveis de semiose, onde semiose é igual a representação. Como é que as coisas representam outras coisas? Então, a gente olhando para a semiótica, podemos fazer com que a semiótica nos ajude a compreender melhor o processo da cognição. Né? A psicologia evolutiva. Pode uma abordagem evolutiva explicar a emergência de competência simbólica, por exemplo? Né? E vamos ver se isso aqui pode ajudar a gente na cognição. Na área de vida artificial, vamos estar estudando emergência de cognição em termos da interação de uma criatura e seu ambiente. Vamos ver como é que isso ajuda ali na ciência cognitiva. Então a gente repara o quê? Que aquela visão original, em que existia somente filosofia, psicologia, antropologia, linguística e neurociência, ela ficou pequena. Porque agora nós vamos ter semiótica, temos filosofia da ciência, temos ciência cognitiva comparativa, inteligência computacional, vida artificial, psicologia evolutiva, são todas outras áreas do conhecimento que vão nos ajudar a compreender o processo cognitivo. Tá? Então, nós vamos também estar olhando para algumas dessas coisas aqui ao longo do nosso curso. Finalmente, falando explicitamente sobre cognição artificial, né, nós podemos entender cognição artificial como o uso do conhecimento teórico em ciências cognitivas para a geração de sistemas artificiais que emulem processos cognitivos. Né. Dentre outras áreas de aplicação, podemos estar usando cognição artificial na simulação de teorias cognitivas. Então, eu vou tentar validar aquelas teorias que surgem dos próprios cientistas cognitivos. Posso ter resultados na área de jogos de computador, criar personagens, oponentes, né, em um jogo de computador que possam reagir de uma maneira mais próxima de como um ser humano reage e, com isso, ter jogos mais interessantes, onde o oponente tem a capacidade de aprender, tem a capacidade de ter linguagem, posso me comunicar com ele. Ele pode ter consciência, qual o impacto disso para o funcionamento do jogo, enfim. Nós vamos ter melhorias tecnológicas nessa área de jogos de computador. Podemos ter aplicações na área de mundos e comunidades virtuais. Né? Vocês já conhecem várias comunidades virtuais, o Orkut, Facebook, enfim, várias dessas comunidades. Como que nós poderíamos ter cognição artificial ajudando lá dentro? Nós poderíamos ter coisas bem antigas, que vocês já devem ter ouvido falar, os famosos bots, né? Que são os bots? É como se fosse uma pessoa que está logada lá, que responde perguntas, tá certo? Isso é uma coisa que está dentro do escopo da cognição artificial, né? E a área de robótica autônoma, onde a gente tem desde aí uma motivação puramente científica até realmente uma motivação de você ter robôs que possam estar realizando tarefas importantes em situações distintas. Por exemplo, em hospitais, hoje no Japão e na Coreia, é muito comum você ter robôs que transportam coisas de um lugar para o outro. Eles colocam os instrumentos no robô, o robô sai de um lugar, vai para outro lugar e não tem que ter ninguém comandando. O próprio robô é capaz de encontrar o seu caminho. Você vai falar assim, ah, mas não vale. Mas vale, tá certo? Nós estamos trabalhando o quê? Desenvolvendo algoritmos que permitam que isso aconteça. Eu vi outro dia acho que foi na revista Veja, uma reportagem dizendo que na Coreia, atualmente, eles estão começando a vender os primeiros robôs para cuidar de pessoas idosas. Então, pessoa idosa mora sozinha no apartamento, tem um robô que pode ir, voltar, buscar, trazer um copo d'água, fazer alguma coisa, e ele faz um conjunto de tarefas bastante significativo. Ainda não chegou a ser aquela ideia lá dos Jetsons, né, que tinha lá aquela robô que fazia de tudo. Não é nenhum robô da ficção científica, mas já estão começando a ser vendido, gente. Isso aí está sendo... Você pode ir no supermercado e comprar. Não é muito barato, mas dá para comprar. Tá? Então, são tecnologias que estão surgindo e a teoria por trás dessas tecnologias está aqui na cognição artificial. Tá certo? Outros nomes que podem aparecer ao invés de cognição artificial, que vocês podem ver na literatura, por exemplo, sistemas cognitivos, né, ou cognitive systems. Existe um periódico hoje, que é um periódico bastante interessante, chamado Cognitive Systems Research, né, pesquisa em ciências cognitivas. É um periódico que a gente usa bastante, tira bastante informação de lá, né? Ou computação cognitiva, né? Cognitive Computing. A IBM, não faz muito tempo, acho que foi em 2006 ou 2007, ela desenvolveu uma série de seminários nos Estados Unidos sobre Cognitive Computing e chamou gente das mais diversas áreas para tentar debater essa área de Cognitive Computing. Então, essa área de cognição artificial, ela é uma área que hoje está crescendo muito, né? Não é ainda algo que vocês possam usar no dia a dia de vocês, no seguinte sentido, olha, aquele curso que eu fiz de cognição artificial vai fazer com que eu tenha um aumento de salário lá na minha companhia, que eu estou trabalhando. Não necessariamente, a menos que vocês trabalhem numa companhia muito high-tech, né, que tenha interesses em bastante amplos, né, vocês não vão usar nenhuma dessas coisas que a gente vai estudar aqui diretamente em telefonia e em outras coisas mais tradicionais, né, orientação objeto, desenvolvimento de software, em alguns casos até sim, né? Mas tenham consciência disso, que o que nós vamos estudar aqui tem um mercado, uma vertente tecnológica, esse é o nosso interesse, essa é a nossa motivação de estar estudando essas coisas, mas aqui no Brasil ainda temos ainda um mercado pouco, não muito grande para essas coisas, né? A gente espera que isso vá crescer no futuro. Mas, em compensação, para quem quiser ir para o exterior, né, vocês podem ter certeza que tem grandes oportunidades de trabalho lá fora nessas áreas que a gente está estudando aqui. Tá certo? E, se eu não estiver errado, eu acho que essa é a última transparência, de fato é. A gente, então, encerra a nossa aula de hoje por aqui, né? Para aqueles que não vão voltar depois na próxima aula, foi um prazer tê-los aqui no dia de hoje, tá certo? Aqueles que quiserem voltar, que ficarem motivados pelo que a gente colocou aqui para vocês, estaremos aqui na quinta-feira para a nossa segunda aula. Eu vou disponibilizar para vocês tanto as transparências da aula que vem, quanto da aula de hoje, lá no nosso site. Lá tem tudo, né? Só que os links estão quebrados, não vão funcionar, porque ainda não disponibilizei. Porque muitas das aulas eu ainda vou mudar, elas não vão ficar exatamente da maneira com que elas estavam. Então, por isso eu vou colocando aos poucos as aulas, mas vocês já podem ter uma visão do que nós vamos estar vendo aí pela frente ao longo das próximas aulas. Tá bom? Alguém não assinou a lista de chamada aqui? Onde que está a lista, hein? Está ali. Quem não assinou, por favor, pode vir assinar. E a gente se vê, então, na quinta-feira. Tá bom? Até mais, gente.